Eu já inicio aqui as nossas entrevistas nesta segunda-feira na ponta da linha com o professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e vereador pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro, Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Estamos aí às vésperas do último mês de 2021.
Às vésperas do último mês, Chico, e eu quero iniciar aqui, antes da gente iniciar aqui a nossa conversa aqui no programa, eu quero prestar aqui minha solidariedade a você, flamenguista, que no final de semana teve aí uma tristeza aí no último sábado, aí com a derrota do Rubro Negro na final da Copa Libertadores. A Natália também está aqui lamentando essa derrota flamenguista. Parte da nossa equipe, pelo contrário, está muito feliz aqui. Celeste Sintra, Chiquinho, estão todos aqui efusivos com a vitória do Alviverde no último sábado, Chico.
E você, Anderson? Você não se colocou.
Chico,
você tá feliz ou triste?
Chico, eu confesso que a felicidade abunda aqui, porque eu sou tricolor de coração. Inclusive, eu trabalhei com esporte por muitos anos, Chico. E realmente, eu tenho de confessar aqui que eu não fiquei triste aí com a derrota do Rubro Negro no sábado, não. Mas eu presto aqui minhas solidariedades em nome da equipe do Faixa Livre, Chico.
Não, olha... futebol tem que vencer o melhor, o Palmeiras foi mais organizado, não falhou, o jogo foi resolvido em duas falhas, do goleiro do Flamengo e do meio campista lá, um pouco de desleixo, de soberba, quem sabe, e não soube furar o bloqueio. O técnico do Palmeiras também é muito melhor do que o do Flamengo, que aliás não sei se ainda é nesse momento. De qualquer maneira... Futebol é metáfora da vida, saber ganhar, sem arrogância, saber perder e se recuperar, tocar em frente.
É isso aí, Chico, é isso aí. Mas agora vamos aqui ao que interessa no nosso programa de fato, Chico, porque o desastre que o nosso país atravessa sob a gestão do Jair Bolsonaro está evidenciado em todos os setores da nossa sociedade. A incapacidade dele de administrar se mistura a um projeto de desmonte do Estado Nacional, Chico, que leva milhões de pessoas ao desemprego, muitos sem sequer conseguirem se alimentar. As privatizações e as reformas para atender os anseios do grande capital, essa insistência do presidente da República em tornar o Brasil o principal destino turístico antivacina do mundo, a permissão para atividades ilegais ligadas à exploração do meio ambiente, como o garimpo e a derrubada de árvores, e tudo sob os olhares coniventes dos demais poderes, Chico. Você, como um democrata, defensor de um país justo e igualitário, ainda se surpreende com essa atuação deletéria do ex-capitão, Chico?
Por incrível que pareça, Anderson, ainda me surpreendo. Vi de sexta-feira agora, ele passou o dia dizendo que com a nova variante que foi encontrada na África inicialmente, ao que parece, que não ia bloquear nada, fazer nenhuma restrição, e que isso era paranoia, no seu continuado negacionismo antivacinal, como você mencionou, ele passou o dia inteiro afirmando que não tomariam providências, e já sabia da argumentação da Anvisa para fazer uma contenção, pelo menos por um tempo, de voos que pudessem trazer pessoas que tivessem passado nos países, 5 ou 6, do sul da África, sobretudo, que tem essa nova variante aí, Omicron, né?
Isso.
Se não me engano o nome.
Isso.
E o cara passa o dia inteiro falando que não. À noite, alguns ministros, como da Casa Civil, da Saúde, das Relações Exteriores, soltam uma nota falando que a partir de hoje, segunda-feira, voos desses países estariam interrompidos. Então, quer dizer, me surpreende porque ele não consegue deixar de levar contradições e desinformações e conflitos para o seio do seu próprio governo. É o caos absoluto e total, é o desgoverno na sua plena acepção. Dentro desse contexto que é histórico de debilidade da nossa democracia, da participação popular, da transparência. Na outra ponta, de outro poder, o Congresso hoje vota, hoje ou amanhã, a resolução lá sobre as tais emendas do orçamento secreto, um escândalo absoluto. E a proposta dos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, é para não dar os nomes de quem se beneficia já há alguns anos desse esquema espúrio de manipulação do dinheiro público para fortalecer currais eleitorais, compras suspeitíssimas de equipamentos, sobretudo agrícolas ou para abrir estradas, combinadas muito provavelmente com os vendedores, enfim, isso chama corrupção estrutural, sistêmica, permanente, e vão querer dizer que atendem à exigência de transparência feita pelo Supremo, e mais com uma resolução que vai manter o sigilo dos beneficiários, do nome dos beneficiários. Por outro lado, o judiciário também, em todas as instâncias, volta e meia, fazendo julgamento de classe, isto é, o pobre que rouba uma margarina ou água, bens essenciais para a vida, alimento, água, ele pega uma cana, uma cadeia pesada. E já os ricos que roubam milhões em tenebrosas transações têm mil protelações, mil possibilidades e ficam aí no poder, continuando a mandar no país. Então nós estamos com uma democracia muito debilitada e com o pior, seguramente o pior governo da nossa história republicana, ressalvados os regimes, os governos militares, porque aí a ditadura não dá para avaliar com os mesmos critérios de governos eleitos pela população. Espero que possamos corrigir esse erro no ano que vai chegar.
Mas é, Chico, não tenha dúvida, esse é o pior desgoverno de toda a história do nosso país agora. Mas como você bem disse, Chico, esse orçamento secreto é a cara da corrupção no nosso país. E essa corrupção, ela vai tomando novas formas ao longo do tempo, não é, Chico?
Vai ficando mais sutil, mais sofisticada, né? Mesmo o universo da internet, das mudanças tecnológicas na comunicação, é utilizado para essas fraudes permanentes e para toda sorte de manipulação, que tem um único sentido: acumulação de riqueza, aprofundamento da desigualdade social. Os ricos cada vez mais ricos, os pobres jogados à sua própria sorte ou com migalhas, recebendo migalhas de políticas assistencialistas, com um cunho meramente eleitoreiro. Você muda até o nome para chamar de seu esse programa, o que é ridículo também. Isso é uma má tradição brasileira. Isso não começou com Bolsonaro, não. Cada governo novo que chega muda o nome do programa, dá uma repaginada nele, põe uns cosméticos e passa a dizer que é seu. E a apropriação indébita também de símbolos e marcas e mesmo programas, ao invés de falar que houve uma continuidade, que se melhorou aqui e ali, que supriu insuficiências, que a avaliação permanente que todo programa social e toda política pública tem que merecer foi feita e se corrigiu A, B ou C, problemas aqui e ali. Mas não. Aí é o inventor da roda e isso para compensar. No outro plano, as tenebrosas transações prosseguem de maneira absurda, inaceitável. Tem que haver uma insurgência de consciência, um espírito rebelde, de indignação com toda a injustiça. É preciso que a gente tenha essa nova consciência. Vamos trabalhando. Eu acho que o Faixa Livre é um programa de muito boa informação, um programa de opinião, de análise, que contribui para a gente superar essa situação de, que o Lima Barreto já denunciava em 1922. O Brasil não tem povo, tem público. Nós temos uma massa que tem que virar povo, e um povo que tem que estar mais informado, politizado, ativo na luta por seus direitos.
É isso, Chico. A gente tenta fazer aqui a nossa parte. Mas agora, Chico, por onde é que passa, de fato, a saída para esse cenário de destruição que está sendo provocado pelo bolsonarismo desde que o Jair assumiu o comando do nosso país, Chico? É só o processo eleitoral que vai nos fazer deixar essa quadra de desmonte que está colocada, Chico?
Não. O processo eleitoral tem que ser, Anderson, uma culminância efetivada lá no voto, em eleições limpas, livres, sem abuso do poder econômico, sem abuso do poder internético, que é uma nova forma de abuso do poder econômico, sem as fake news, sem as redes do ódio. Tudo isso tem que ser muito controlado. O Tribunal Superior Eleitoral jura que dessa vez vai controlar, mas toda eleição ela é culminância de um processo. Para você ter executivos e legisladores, governantes e parlamentares que tenham sensibilidade social, que estejam abertos às demandas populares, que estejam empenhados em políticas públicas de educação, de saúde, de ciência e tecnologia, de meio ambiente, de cultura, de relações exteriores consequentes, democráticas, que coloquem o Brasil de novo num patamar de avanço para ter mais democracia, e não só democracia política e eleitoral, mas democracia econômica, social, é preciso muita luta, é preciso que os setores sociais mobilizados cresçam, que o povo trabalhador, no sentido mais amplo da palavra, todos aqueles que são explorados pela ordem capitalista, pelo sistema, todos aqueles que ficam à margem, todos aqueles que são tantas vezes manipulados, tomem consciência, se organizem no seu local de trabalho, de moradia, de culto, no seu ambiente familiar, para que essa nova consciência cresça e a gente não fique como um povo de pedintes, de quem recebe algum direito como se fosse um grande favor do politicão ali mais próximo, do governante da hora. Então, eu acredito que sem luta social não há possibilidade de efetiva vitória eleitoral. Não há possibilidade de você tornar os poderes estatais, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, mais porosos às demandas populares das grandes maiorias marginalizadas desse país. Então, assim como a gente diz que a luta faz a lei, a organização social política do povo, nas suas diversidades, nas suas diferentes instâncias, é que pode gerar um resultado eleitoral por produzir o chamado voto consciente, que alargue os processos democráticos e retire da vida pública os neofascistas, os autoritários, os aprendizes de ditadores, os mentirosos, os hipócritas, os farsantes. Isso tudo está na nossa mão, claro. Desde aqui agora, não tem que ficar esperando eleição, em cada gesto, na associação de vizinhos, nos sindicatos, nos grupos culturais, nos grupos religiosos. Isso é do dia a dia. E isso vira escolha partidária, voto consciente e caminho de mudança.
Pois é, Chico, você fez uma observação aqui fundamental. Você comentou aqui que o Tribunal Superior Eleitoral jura que vai controlar essas eleições do ano que vem, especialmente no que diz respeito a essa disseminação de fake news. O grande problema, Chico, é que há quem acredite até em terra plana, não é, Chico?
Olha, toda mentira só prospera quando há um caldo de cultura, um ambiente para ela prosperar. É como qualquer vírus, já que a gente está nessa era de tantos vírus e esse letal e destruidor coronavírus. Ele só prospera se o combate a ele não for eficaz e se ele encontra um ambiente, no caso do Brasil e do corona, é o ambiente do negacionismo, do antivacina, para prosperar. Só temos, isso é certíssimo, 614, 615 mil mortos hoje, 615 mil famílias enlutadas, porque o governo central do Brasil facilitou, inclusive às vezes até estimulou com aquela teoria furada da imunidade de rebanho. Assim também qualquer posição reacionária, qualquer mentira que se invente sobre o adversário, se esse vírus da mentira, da enganação, encontrar um ambiente favorável, né? Gente que acredite, a coisa vai prosperar. É, a própria origem da sociedade capitalista, segundo Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, deriva disso, de uma mentira e de uma crença. Ele dizia, a sociedade de classes começa quando alguém, se julgando mais esperto do que o outro, cercou um terreno, uma mina d'água, pegou um porrete e disse, isso é meu. E encontrou gente idiota, ingênua, o suficiente para acreditar nele. Então, a mentira só prospera quando há ouvidos pouco críticos para ela.
É isso, Chico. Agora, você comentou aí que o processo eleitoral, ele tem de ser a culminância de todo esse debate aí que está colocado a respeito da superação do bolsonarismo. Só que o cenário eleitoral para o ano que vem, Chico, como é que você tem observado esse cenário? Tivemos aí no último sábado a escolha pelo PSDB do nome do João Dória para ser o candidato do partido à presidência, após um processo de prévias muito conturbado. O Sérgio Moro assumindo definitivamente a fantasia de político, se filiando ao Podemos e sendo acolhido pela mídia dominante não bolsonarista. O Ciro Gomes anda perdendo espaço nessa corrida presidencial. O próprio Lula acenando numa aliança com o Geraldo Alckmin, me perdoe. Enquanto isso, Jair Bolsonaro vai buscar a reeleição pelo PL, com sua filiação marcada para amanhã. Te anima esse quadro que está desenhado para as eleições do ano que vem, Chico?
Eu acredito que ainda vá ocorrer rearranjos, recomposições. O cenário no Brasil, aliás, nos últimos anos, está muito volúvel, impreciso, mutante, mutável. Agora, eu enxergo, na verdade, dois grandes campos com nuances internas. Tem nada de terceira via, centro. Sinceramente, no Brasil há um campo conservador e de direita polarizado por um segmento de extrema direita que é o bolsonarismo, com características neofascistas. Achar que Dória, por exemplo, afinal, depois de prévias hiperconturbadas, consagrado como nome pré-candidato, todo mundo é pré-candidato à presidência pelo decadente PSDB, é de centro? Não, ele é de direita, ele é conservador, ele é reacionário, ele defende com unhas e dentes que fora do sistema capitalista, sem nenhuma reforma estrutural, não há salvação. Então, ele fez o Bolsodória, apoiou o Bolsonaro. Uma parte expressiva do que a mídia grande chama de terceira via, uma verdadeira obsessão por essa terceira via, é de bolsonaristas arrependidos. Moro mesmo, eu vi ontem uma página de humor, gostei bastante, dizendo que Moro é uma variante do Bolsonaro. Claro! Fazia julgamentos parciais com o que tirou da disputa em 2018 o que liderava as pesquisas de então, o Lula. Não que o Lula nunca tenha falhado, que seja intocável, quase que um monstro sagrado, isso não existe na política, na vida. Há erros, falhas, desvios. Mas daí a retirá-lo da disputa foi uma, como se viu, inclusive graças ao trabalho jornalístico do Intercept Brasil, um processo muito viciado e manipulado. Moro já foi considerado, inclusive, um juiz parcial. A adesão ao Bolsonaro, tão logo ele foi eleito, é vergonhosa. Mostra que a suposta independência da toga era uma mentira. Ele foi ministro do Bolsonaro, ele é de extrema direita, muito conservador. Então, não é. Agora, é verdade, você tem razão. Está sendo incensado pela mídia grande, corporativa, e eu vejo, por onde eu circulo, alguns bolsonaristas já migrando para o Moro. Ele pode ser uma candidatura razoavelmente forte, apesar de ser um enorme despreparo. O Moro não sabe o que é Brasil, aliás, prefere os Estados Unidos, onde estava até antes de ontem, depois de deixar o governo e depois de já não ser mais juiz.
Bem lembrado.
Ele é ex-juiz, né? Tão jovem já é ex. Ex-juiz, ex-ministro. E o que permanece em Moro? A ânsia de poder e agora, sem qualquer disfarce, eu acho bom ele se filiar a partido, né? Esse partido estranho aí, que é o Podemos, tem um nome inspirado no Podemos espanhol, que é uma organização de esquerda com vários aspectos de renovação da política. Aqui não. O Podemos, ele é um partido conservador, do Álvaro Dias, sei lá quem, vão mudando tanto toda hora, né? Bolsonaro está indo para o seu nono partido na vida. Desprezo a organização partidária no que ela tem de coletivo, de racional. É mera legenda para servir de cabide eleitoral. É isso que é partido político para a maioria dos nomes mais conhecidos. Mas além desses que você citou, Anderson, tem muitos outros candidatos se colocando aí na cena política. Vão disputar efetivamente quando der a largada em meados do ano que vem, convenções partidárias e campanha a partir de agosto, não sei. O Lula, de fato, faz movimentos à direita, quer conciliar, conversa com Alckmin e outros mais, cuja ideologia e visão de mundo sempre foram muito distintas das do PT, até onde se sabe, das da esquerda. Mas isso também não prospera. Eu entendo que no cenário atual, por mais que o Lula se esforce para ampliar o leque de alianças, assim como o próprio Marcelo Freixo aqui no Rio, que é pré-candidato agora pelo PSB, por mais que eles tentem, por uma compreensão política de que tem que ampliar ao máximo, não vão conseguir. Os campos estão delineados, repito, um grande campo da direita conservadora, com as suas nuances, inclusive o polo hegemônico até o momento, a extrema-direita bolsonarista, e um campo progressista, eu chamaria até de progressista mais do que de esquerda, mas que tem uma visão mais moderna, mais aberta e mais democrática. Nesse campo vão se firmando candidaturas que vão polarizar, que vão representar esse campo. Espero que haja mesa de diálogo permanente entre os partidos desse campo, construção programática, sem colocar o carro na frente dos bois, né? Mas para caminhar tem que ter uma base programática comum, pontos mínimos, seja para disputas nos estados dos executivos, seja para disputa nacional. E chapas fortes, né, para os partidos, porque também você vencer um executivo e não ter uma maioria dentro dos parlamentos, assembleias estaduais, Congresso Nacional, dificulta muito implementar políticas públicas consequentes com o seu programa.
Chico, a questão, o detalhe, Chico, é que tudo isso, todo esse cenário que nós temos visto aí nos últimos tempos, das eleições do ano que vem, tem sido feito a partir de uma construção falaciosa e conveniente da mídia dominante, Chico. Por quê? Eles isolaram o Lula num polo. Como é que pode isolar o Lula no polo da esquerda, Chico? Eles isolaram o Bolsonaro no polo da direita e todo o resto eles denominaram de centro. Isso é muito conveniente para essa turma, não é, Chico?
É claro, na verdade o Bolsonaro se tornou disfuncional para o grande capital, o que chamam agora de Faria Lima, né? Para o PIB, com honrosas exceções. Há aqui ali empresários, até de maior porte, que têm um espírito democrático e progressista, mas são minoria. Então, o Bolsonaro se tornou, de uma certa maneira, pelas bobagens que faz, pelo caos social, econômico, pela imprevisibilidade em que joga o país, pelos absurdos que implementa, por sua equipe de governo, seus ministros totalmente desqualificados, ele se tornou disfuncional. Então estão eles que apoiaram Bolsonaro e podem apoiar, imaginando um cenário Lula e Bolsonaro, esses segmentos podem voltar para aquele que hoje olham com certa desconfiança, que é o Bolsonaro. Mas enquanto é possível, eles estão buscando aflitivamente um nome. Agora parece que se focam no Moro, já falam em chapa Moro, Dória, Dória de vice. Duvido muito que o garboso e vaidoso governador de São Paulo tope essa condição, que ele vai considerar subalterna. Mas eles que são lá do mesmo campo, que se desentendam ou não, mas que há mesmo uma concertação corporativa da maior parte do PIB brasileiro, dos grandes capitalistas, do mercado financeiro, do agro, da indústria, do comércio, em torno de se encontrar uma alternativa conservadora e de direita ao Bolsonaro, sim. Aí eles apelidaram isso de terceira via, mas não está nada consolidado ainda. E, de novo, né, o Lula fazendo esses acenos todos à direita, está meio condenado, entre aspas, a ser um candidato identificado como comunista, esquerdista, inconfiável para o PIB, por mais que Lula tenha dado demonstração nos seus 8 anos de governo de não ser nenhum risco ao grande capital. Aliás, Olavo Setúbal, o banqueiro, falou: Lula foi para nós uma grata surpresa. Delfim Neto, mago das finanças na ditadura, deputado federal, até convivi com ele em Brasília, um homem muito inteligente, sem dúvida, disse: Lula salvou o capitalismo no Brasil. Apesar de tudo, essa direita e esses capitalistas são ingratos, né? É, porque não reconhecem o Lula e querem demonizá-lo até hoje. É impressionante isso, forçando esse sentimento que não é só antipetista e antilulista, é antipolítica. Isso é muito ruim.
E produziram então esse processo golpista. Terreno
pantanoso. Não há marco de caminho a seguir que se sustente.
E essa turma produziu esse processo golpista que a gente tem até hoje, né, Chico? Essa é que é a verdade. Agora, Chico, mudando um pouquinho de assunto e falando um pouco sobre o nosso Rio de Janeiro, a situação dos motoristas e cobradores de ônibus aqui no município também não anda nada fácil, Chico. O sindicato dos rodoviários havia convocado uma greve a partir desta segunda-feira, mas a justiça proibiu a realização da paralisação pelos prejuízos que ela traria para a população. Depois de 3 anos sem aumentos de salário, Chico, as empresas representadas pela Rio Ônibus disseram que só aceitariam discutir reajuste daqui a 60 dias. É um cenário quase inacreditável, Chico. A nossa moeda derretendo diante de um processo inflacionário avassalador nesses últimos tempos e os rodoviários há 3 anos sem reajuste. Como é que anda o cenário para motoristas e cobradores das empresas de ônibus aqui no Rio de Janeiro, Chico? Vocês lá na Câmara têm dialogado com a categoria?
Ô Anderson, para você ver aquilo que eu falei no início, a fragilidade da nossa democracia. A própria justiça é de classe, a própria justiça olha muito mais o interesse dos grandes, dos poderosos, dos ricos, dos proprietários das empresas de ônibus, da Rio Ônibus, do que os interesses de quem faz os ônibus circularem, de quem transporta outros trabalhadores e trabalhadoras no dia a dia, que são motoristas, cobradores. Então, proibir uma paralisação, que é o último e mais forte recurso do trabalhador para levar o patronato à mesa de negociação, é um abuso autoritário. É inadmissível, é muito ruim isso. Nós temos discutido, inclusive com o governo da Prefeitura, na Câmara Municipal do Rio, sobre licitação de linhas de ônibus, sobre transparência na confecção da tarifa, sobre participação dos usuários nessa definição. E devo reconhecer que a secretária de transportes, a Maína, do município, ela é muito sensível a uma política de transportes que não mantenha, como tem acontecido há décadas, um esquema mafioso de controle exclusivo dos proprietários das linhas de ônibus sobre tudo e com ganhos extraordinários, muitas vezes. Então, nós estamos, claro, e no caso da bancada do PSOL, sem dúvida nenhuma, fazendo a opção preferencial pelos assalariados, por quem ganha menos, pelo direito, pelo seu clamor por recomposição salarial. Também os servidores públicos e municipais estão sem reajuste, reajuste que eu estou falando, não é nem aumento, para acompanhar essa inflação galopante há 3 anos.
Sim.
Fizemos uma manifestação na quinta-feira em frente à prefeitura, o governo municipal insensível, o patronato das empresas de ônibus mais ainda. A justiça do trabalho tem que impor uma mesa de negociação imediatamente para que os pleitos justos de motoristas e cobradores sejam considerados, pelo menos é isso que se pede. Não dá para essa política opressiva prevalecer.
É, Chico, a grande questão é que os ônibus aqui no Rio de Janeiro há muitos anos se transformaram em uma verdadeira máfia, né, Chico? Essa aqui é a realidade. Tinha
inclusive,
aquela...
Anderson, antes era permitido por lei até financiamento campanhas.
Sim.
E muitas vezes fazendo até a famosa caixinha da Fetranspor, lembra? É, pagamentos indevidos a parlamentares para defender seus interesses. Então, isso tudo eu espero que esteja em declínio, pelo menos, é inaceitável, é um absurdo.
É o que a gente espera, inclusive, foi o que o Eduardo Paes prometeu, né, Chico? Combater essa máfia aí dos ônibus, né, Chico?
Uhum, exatamente, tem que efetivar. De novo, eu reconheço que a secretária Maína está bem empenhada nesse sentido, mas ela precisa ter apoio incondicional do prefeito. Eles entraram na justiça contra as últimas decisões em relação a bilhete único, a recomposição do modo de fazer a tarifa, e está uma disputa judicial aí dos empresários de ônibus contra boa política de transporte que a secretária Maína tenta implementar.
É isso, vamos aguardar esses desdobramentos, Chico. E agora, vocês lá na Câmara, na última semana, Chico, acabaram barrando mais um retrocesso aí que o bolsonarismo tentava implementar aqui no município, que era esse projeto que pretendia acabar com a proibição da venda de armas de fogo e de fogos de artifício aqui no Rio de Janeiro. Essa proposta de emenda à lei orgânica do município precisava do aval de 34 parlamentares para ser aprovada, mas foi derrotada em 2 votações. Será que essa turma não percebe, Chico, que quanto mais armas em circulação, mais mortes acontecem? Como é que se deu essa discussão lá na Câmara para enterrar essa proposta absurda, Chico?
Pois é, Anderson, foi uma vitória até que nos surpreendeu muito positivamente. Eles precisavam, para mudar a lei orgânica, que é a Constituição Municipal, e eu tenho muito orgulho de ter participado da sua elaboração lá no iníciozinho dos anos 90, eu era vereador naquela ocasião, junto com figuras admiráveis e saudosas, como Fernando William, como Maurício Azedo, como Francisco Milani, como a Russa, como gente de boa batalha, né? E nós conseguimos fazer uma lei orgânica na esteira da Constituição Federal de 1988, muito progressista, muito democrática, e colocamos lá que o Rio seria um território livre de fábrica de armas e de lojas de venda de armas e munições. Então, porque nós defendemos o monopólio do uso da força e da arma letal pelo Estado Democrático de Direito, isto é, Forças Armadas e Polícias. Nada de ficar essa mixórdia aí de qualquer um ter arma facilitada. A política governamental do Bolsonaro vai nessa direção. Cada cidadão uma arma, cada um se defende por si próprio e não consideram o fato real, comprovado estatisticamente, de que uma pessoa com arma de fogo, pelo fator surpresa, por uma série de circunstâncias, inclusive de falta de qualquer treinamento, ela corre 3 vezes mais riscos de ser morta num assalto do que uma pessoa desarmada. E mais, 5 vezes a chance dessa arma ir parar na mão de bandido. Então, ainda assim, essas pessoas insistem, queriam agora mudar a lei orgânica, seriam necessários 34 votos para... dos 51 vereadores, para liberar o comércio de armas e munições na cidade do Rio, no município. Só tiveram 28. E eu vou fazer quase que um autoelogio, não à minha pessoa, mas à nossa bancada, que foi para a tribuna, junto com alguns vereadores também do PT e alguns independentes. Fomos poucos, mas ocupamos o tempo da discussão. Eles não tinham muitos argumentos, mas não tiveram tanta presença no debate, e isso ajudou a barrar a possibilidade daqueles 34 votos. É bom lembrar que o próprio líder do governo, o Átila Nunes, vereador, votou a favor dessa liberação. Mas o governo não assumiu, não, ele nem estava presente fisicamente na sessão, foi participação virtual, não discutiu nada da matéria. A nossa batalha foi a sessão inteira, falando, ponderando, argumentando, trazendo números, mostrando inclusive esse horizonte utópico que a gente deve ter sempre em mente para nos mover na mediação com a realidade do dia a dia, de justiça e paz, e que tinha que acabar inclusive com as armas atômicas no mundo, mas o Clube Atômico quer que uma desnuclearização para outros países, não para eles próprios, eles querem manter esse monopólio. Então foi uma discussão grandiosa, um debate forte e vitória. Eles não conseguiram os 28, tinha galeria cheia, uma das galerias da Câmara cheia, pedindo a volta às armas, uma faixa escrita, cariocas com Bolsonaro, pró-armas, uma coisa assim abominável e muito equivocada, né? Porque isso é política de morte. E a gente defendia um outro tipo de política de segurança, obviamente não como essa política da vingança que aconteceu no complexo do Alemão, em São Gonçalo, abominável também, como abominável é toda a morte de policial exposto a uma ação mal preparada, inusitada. Então, vencemos, foi muito importante, e eu acho que o Rio de Janeiro precisa continuar resistindo a esses ataques. Me permita, Anderson, um comentário. Um desses ataques, e aí nós perdemos, foi contra o tradicional presépio da glória que existia há 9 anos. Padre Wanderson Guedes é um artista, é um escultor, e fazia sempre aqueles grandes presépios no Largo da Glória com motivos sociais.
Sim.
Contra o racismo, contra o desmatamento, contra a corrupção, contra a injustiça social. E eram muito bonitos, viraram até uma atração turística. O presépio estava lá há 9 anos, mas volta e meia, pouco pela situação de miséria social, roubavam os cabos de energia elétrica, os refletores, até algumas peças das imagens. E os governos, seja a prefeitura, seja o governo do estado, nunca tiveram atenção para isso. Mas vamos reconhecer também, a própria arquidiocese, na sua cúpula, nunca valorizou devidamente esse bem cultural da cidade, né? Resultado, a prefeitura de Caeté, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, sabendo das agruras e das dificuldades do próprio padre Wanderson, que aliás é nascido lá nessa pequena cidade, com apoio do governo do estado, da prefeitura local e da prefeitura de Belo Horizonte, com apoio da Arquidiocese de Belo Horizonte, que está celebrando seu centenário, falou para o padre Wanderson: olha, nós pegamos as peças aí, transportamos com segurança e cuidado e vamos instalar esse presépio agora no tempo do advento, do Natal, aqui em Caeté. Pois assim foi feito, infelizmente, a ausência do presépio da glória. Isso é muito inglório para o Rio de Janeiro.
É uma pena, é uma pena. É a população aqui do nosso Rio de Janeiro que perde com tudo isso, né, Chico? Infelizmente. Chico, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista. Eu tenho até perguntas aqui dos nossos ouvintes que eu queria contemplar com você, mas infelizmente não vai ser possível. Eu quero então deixar aqui um abraço ao César de Jacarepaguá e ao Maurício, nosso ouvinte lá de São João de Meriti, que participaram aqui do nosso programa. A gente, com esse retorno aqui aos nossos estudos, a gente pode contar com a participação dos nossos ouvintes. Mas, Chico, eu quero te agradecer demais a tua presença aqui no Faixa Livre. A gente vai continuar aí, mantendo contato contigo. Quero te desejar aí um ótimo dia de trabalho e o meu forte abraço.
Obrigado, Anderson, a Celeste, a todo mundo que produz o Faixa Livre, com muita resistência, muito empenho. Não é fácil manter um programa diário num meio de comunicação dominado também pelos grandes interesses. O Faixa Livre é autofinanciado pelo movimento popular, isso é muito bom, é muito difícil também. E vocês fazem um jornalismo de muita qualidade, bem democrático. Eu estou sempre à disposição. como já disse outras vezes, eu sou um fã do rádio, eu sou criado ao pé do rádio, antiga Rádio Nacional. Ser velho tem essas vantagens e gosto muito do programa radiofônico, e ainda mais quando a faixa é livre, como a que vocês fazem. Estou sempre às ordens e bem-vindos os ouvintes. A pandemia também, olha, ela foi um tempo de muito distanciamento necessário, mas quem sobreviveu à pandemia, eu acho que vai ter longa vida e muito fecunda. Vamos juntos.
Assim seja. Muito obrigado, Chico. Um bom dia para você.
Obrigado, igualmente.
Conversamos aqui com o professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vereador pelo PSOL aqui na cidade, no Rio de Janeiro, Chico Alencar. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.